UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas 44 minutos e agora sim, hora de entrevista. Bom, recapitulando a nossa introdução da entrevista de hoje, é o seguinte: o dia 25 de novembro é marcado pelo Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Para você que chegou agora, preste atenção. A data ela foi instituída pela ONU em 1999 para relembrar a morte de Pátria, Minerva e Antônia, as chamadas Las Mariposas. As irmãs eram militantes contra o regime ditador na República Dominicana em 1960 e foram torturadas e assassinadas. São muitos tipos de violência que fazem com que as mulheres sintam medo até de caminhar pelas ruas. Um deles é o assédio sexual. Bom, contra esse tipo de violência muito comum em espaços públicos, a campanha Chega de Fio Fio foi criada pela organização Think Olga. E agora o Chega de Fio Fio está com um projeto novo. A ideia é produzir um documentário sobre assédio sexual, mostrando como ele acontece e debatendo sobre o espaço da mulher na cidade. Para saber mais sobre o assunto, eu converso agora com a diretora do documentário Chega de Fio Fio e integrante da ONU Mulheres, Amanda Lemos. Boa noite, Amanda.
Oi, boa noite.
Ai, agora sim.
Que ótimo.
Bom, Amanda, conta pra gente o que é o projeto Chega de Fio Fio.
Bom, o Chega de Fio Fio, ele é uma campanha, né, como você falou, que foi organizada pela Olga, né, em 2013 e começou principalmente como uma pesquisa, onde, enfim, se foi incentivado as mulheres a participarem e dizerem se elas já tinham vivido situações de assédio, como, né, e como elas reagiam a esse tipo de abordagem. E aí, assim, a pesquisa foi super reveladora, porque 99,6% das mulheres disseram já ter sofrido assédio, né, mais de 70% delas disseram ter medo desse tipo de abordagem e por isso elas não reagem, e enfim, e também mais de 80% delas não gosta desse tipo de atitude que elas têm que encarar quase que todos os dias, né.
Uhum. Bom, pois é, o projeto ele retrata, assim, um, né, dos diversos tipos de violência contra a mulher, e aí no caso é a violência verbal. Na sua opinião, como que o assédio ele se relaciona com os outros tipos de violência, como, por exemplo, a agressão física?
Bom, pra gente tudo está interligado, assim. A questão da violência contra a mulher, como bem marca hoje o dia, né, que é o dia do combate a essa atitude, dessa presença tão forte da violência de gênero, mostra que, assim, o estupro, o assédio, tanto moral, o que acontece no trabalho, o assédio sexual, o abuso sexual, eles são situações que são desencadeadas pela sociedade, pelo contexto político que a gente vive, né? Então, tem uma série de violências de gênero que a gente, às vezes, nem sabe, assim, que são estereótipos. Então, a mulher, muitas vezes, é vista como objeto, ela é colocada numa situação em que ela não pode vestir a roupa que ela quer, ela não tem, de fato, direito a circular pela cidade. E, assim, é uma passagem muito interessante que a gente vê, né? As mulheres começaram a circular no espaço público, principalmente no começo do século XX. E a gente nota, assim, o quanto antes disso, né, e até hoje, o espaço doméstico ainda é um espaço muito violento contra a mulher, né? A violência doméstica é uma das principais violências que a gente sofre, principalmente nos países aqui da América Latina.
Sim, e aí tentar entender também a violência como uma coisa, né, ampla, né? Acho que às vezes nós, como mulheres, sofremos algumas violências que nós não entendemos como violência, né? Falar, isso é normal, né? Muito a violência moral, muitas vezes dentro dos nossos próprios trabalhos, né?
Sim, eu acho que é entender que tudo isso está ligado, assim, tudo isso faz parte de um sistema que a gente usa essa palavra que todo mundo conhece, mas não sabe bem o que significa, mas que é uma sociedade ainda machista, no sentido de ter um poder sobressalente dos homens, sobre as mulheres. E a ideia com a campanha e com o filme não é ter a supremacia das mulheres, como muitos imaginam que seja, né, o caso, mas sim igualar a situação e ter uma convivência mais harmônica entre ambos e facilitar a vida dos dois, assim, em sociedade.
Pois é, Amanda, vocês produziram o mapa, né? O mapa chega de fio-fio. Uhum. Como que é? Como é que funciona esse mapa?
Bom, o mapa ele foi lançado esse ano, em 2014, né, depois da pesquisa. E a gente viu, a ideia é um mapa interativo e que as pessoas possam denunciar nele. Então, tem vários tipos de violência, pode ser desde um assédio verbal, como você falou, até um atentado ao pudor, por exemplo, algum crime de homofobia. E as pessoas podem denunciar, dizer onde aconteceu, o que aconteceu e dizer o horário, enfim. E a ideia é que esse mapa é nacional, então em qualquer lugar do país você consegue dizer onde isso aconteceu e assim, e muitos pontos vão surgindo e isso nos facilita entender o que pode estar gerando aquela situação de vulnerabilidade. Então, às vezes é um lugar mal iluminado, às vezes é um lugar que não tem acesso direito para pedestre, ou às vezes é um lugar mesmo de grande circulação, mas que não tem uma convivência muito boa na cidade. E aí isso mostra bem, assim, como existem uma série de violências e essa denúncia é muito importante para a gente conseguir ter mais dados, né, de onde acontece, como acontece, em que horários acontecem e informar as pessoas o que elas podem fazer. Enfim, a gente tem uma série de telefones e lugares que as pessoas que sofrem essa violência podem recorrer, desde delegacia até o Disque 180, né, que surgiu com a Lei Maria da Penha, defensorias públicas que elas podem entrar em contato e mesmo formar uma rede de acolhimento, em primeiro lugar, de você passou por isso, a gente sabe o que é e a gente também viveu isso e criar essa rede que fortalece muito, assim, ajuda muito a mulher que passou por essa situação, né?
Uhum. Vocês conversaram com quantas mulheres?
Na pesquisa?
Sim,
ou
na pesquisa.
Na pesquisa foram quase 8 mil mulheres.
Uhum. E aí, uma curiosidade pessoal, assim, dentre as 8 mil mulheres que vocês conversaram, alguma desgostar desse tipo de assédio aí, né, diminuindo ele ao fio-fio? Alguma diz que se sente bem, se sente atraída de alguma forma?
Bom, são poucas, né? Mais de 80% das que responderam à pesquisa disseram não gostar. Então, de fato, das que gostam, eu não tenho esse número aqui confirmado, mas assim, eu acho que menos de 10% com certeza, assim. Mas claro que quando a gente coloca a pesquisa para ser debatida, enfim, em outros espaços, a gente vê algumas mulheres ainda dizerem que gostam, mas eu acho que assim, existe uma confusão ainda entre a cantada e o assédio, e eu acho que isso é importante, isso é uma coisa que o filme quer trazer, assim, explicar para as pessoas que tudo bem você ouvir uma cantada ou praticar uma cantada, se você está num lugar que você quer que isso aconteça, você está num ambiente sociável, num bar, numa festa, enfim, mesmo assim você não é obrigado a ouvir nada de ninguém, mas a ideia com o filme é falar muito mais da questão do espaço público. Então, assim, tudo bem, algumas mulheres podem até gostar, mas eu acho que muitas ainda não entendem o quanto isso é uma situação de vulnerabilidade que nos coloca na posição de objeto muitas vezes, assim, e isso limita, eu acho, nossa liberdade, enfim, para algumas isso pode soar bem, mas
e eu acho que
é uma coisa legal.
Sim, com certeza, não. E também numa posição de medo, né, de não ter coragem de responder, né, porque houve-se tanta falta de respeito, né, principalmente quando, né, se trata de espaço público, que muitas vezes merecia uma resposta, né, e eu acho que muitas mulheres não têm coragem de responder com medo de ter uma reação negativa, uma reação muitas vezes violenta, né.
Não é mais do que a gente vê em casa, né, em ambientes domésticos, mas assim, o que a gente mais vê, o que mais tem se falado, assim, tanto com as feministas já, que já estão há muito tempo estudando esse tema, especialistas, é que quanto, e até profissionais de segurança pública que lidam com assédio, com crime de violência, contam o quanto é importante a mulher ser protagonista dessa situação. Então, assim, quanto mais você conseguir ser menos vítima, mais protagonista, uhum, menos você corre risco. Então, assim, a gente não incentiva ninguém a xingar ninguém pela rua, mas a gente incentiva as pessoas a andarem de cabeça erguida, manterem uma postura confiante e exercitarem esse diálogo sempre que possível, assim. Então, tentar questionar mesmo, e é o que a gente faz com o filme Na Experiência do Óculos, que a gente sabe que não é para todo mundo, mas a gente, todo mundo que fez experiência e não costumava conversar ou responder na rua quando era agredida, começou a perceber a importância de talvez reagir àquela situação de uma forma que ela não fosse vítima, mas que ela fosse uma pessoa com direitos. E eu acho que é essa a proposta, assim, mudar o paradigma. A mulher, assim como a que sofre violência em casa, muitas vezes se coloca num papel de vítima. Ela está enfraquecida, ela não tem força para, né, se colocar e não conhece seus direitos, não sabe como procurá-los, assim, como demandá-los. E a ideia, acho que é muito essa, assim, com o filme também, mostrar que a postura faz toda a diferença e se colocar nessas situações é muito importante, assim.
Bom, agora são 8 horas e 56 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com a diretora do documentário Chega de Fio Fio, integrante da ONU Mulheres, Amanda Lemos. Amanda, conta pra gente como é que foi pensada essa metodologia do óculos, como é que esse documentário vai ser produzido com esse artifício, assim? Uhum. Qual que é a participação dele?
Bom, a gente tem, o óculos é uma parte do filme, né, a gente tem muitas entrevistas e situações que a gente vai colocar também. Mas o óculos é uma metodologia que a gente criou para fazer a abordagem ser o mais espontânea possível. Então, quando a gente vai sair de casa, vai na padaria, vai em algum lugar para trabalhar, a gente coloca o óculos e aí vai normal, assim, pela rua. E quando a gente ouve um assédio, a gente para e conversa com o agressor. Então, a gente faz várias perguntas, né? E esse óculos tem uma microcâmera, né, que tá sempre ligada, e a gente questiona por que que ele chamou a gente do que chamou, né? Muitas vezes tem várias coisas que a gente ouve pela rua, linda, gostosa, e às vezes coisas muito piores. E a gente questiona, né, se ele sabe que aquilo é um assédio, se ele sabe que a gente se sente constrangida naquela situação, o que ele acharia se ele estivesse andando com a irmã, com a mãe dele, e isso acontecesse, se ele mexeria com a gente se a gente estivesse com o homem do lado, porque isso não costuma acontecer, né, com muitas mulheres que estão acompanhadas, não vem isso, assim. E é muito interessante, porque a reação dos homens é muitas vezes infantil, de se sentir constrangido com aquela pergunta, e muitas vezes agressiva também, mas bom, o que muitos respondem é: então, se eu não, você não quer ser chamada de bonita, eu vou te chamar de feia agora. E isso, assim, mostra muito quanto essa relação de poder mesmo, de olha, eu vou expressar minha opinião e sem, na verdade, me importar muito com o outro, assim, né, com o que eu tô fazendo com aquela outra pessoa. E uma vez que a gente passa por isso 5-6 vezes por dia, isso começa a se tornar uma coisa muito degradante, assim. E, bom, e aí a ideia do óculos é fazer ele circular agora também, principalmente com essa campanha que a gente está no Catarse, ter mais fôlego para enviar óculos por correio mesmo, para várias meninas que querem se voluntariar ao projeto e ver como é essa situação em outras cidades do país e também em outros lugares do mundo, que a gente tem contato já com algumas mulheres no Chile e nos Estados Unidos, que também falam sobre assédio no país delas, e a gente vê que tem muitas questões próximas. Então, isso não é um dilema só brasileiro, como mostra o filme de Nova York, né? Enfim, um filme que estourou bastante agora, que tem uma metodologia que é usada com uma GoPro, que é uma câmerinha menor, e a nossa, que já estava sendo feita também, mas a gente usa o óculos porque o óculos tem a câmera fica exatamente no olho do agressor, assim, e isso é muito impactante, assim, isso traz uma realidade, assim, que pra gente uma possibilidade de sensibilizar mesmo as pessoas para o tema.
Bom, Amanda, infelizmente o nosso tempo é curto. Queria que você, né, falasse como que vai ser feito esse financiamento coletivo para o documentário, como que o ouvinte pode contribuir.
Bom, a gente está planejando lançar o filme em janeiro de 2016, mas esse ano que vem agora a gente vai mostrar muitas coisas do processo para todos que estão nos acompanhando, então as entrevistas, novos temas, a gente vai compartilhar sempre. E a página que a gente tem no Catarse é catarse.me/vídeo chega de fio-fio. É, e a gente, enfim, queria convidar quem gostou, quem quer apoiar o projeto. A ideia é contribuir com a partir de R$10, é, tem outras contribuições possíveis. E aí a gente tem algumas recompensas que fazem parte da nossa campanha para quem participar. E a campanha se encerra em janeiro de 2015, então ainda tem bastante tempo, a gente está com força total.
Tá certo, Amanda. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada e meus parabéns pelo projeto.
Ah, muito obrigada e boa noite para vocês. Interessados, por favor, nos procurem.
Tá certo, Amanda. Boa noite. Obrigada.
Boa noite. Tchau, tchau.
Bom, acabei de conversar com a diretora do documentário Chega de Fio Fio e integrante da ONU Mulheres, Amanda Lemos. O filme está sendo desenvolvido a partir de pesquisa e do mapa Chega de Fio Fio, realizado pela organização Think Olga. O objetivo é falar sobre o assédio sexual e diminuir o número de casos nos locais mapeados. Para ser realizado, o projeto está participando de uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar, acesse até o dia 15 de janeiro, catarse.me/vídeo chega de fio-fio. É catarse.me/vídeo chega de fio-fio. Você também pode conhecer mais sobre o projeto em facebook.com/thinkolga.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.